Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, do alto da terceira temporada do Discoteca Básica, aqui quem fala é o Ricardo Alexandre. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa. Hoje a gente chega ao 12º episódio dessa temporada, o que significa que já estamos aí no terceiro ato, chegando perto dos episódios finais do ano. Sim, meus amigos, você já percebeu, estamos nos aproximando velozmente do final de 2021 e em não muito tempo já estaremos no mês de dezembro nos planejando para as festividades e preparando o encerramento de mais um ano de trabalho do Discoteca Básica, o podcast no qual a gente conta a história e as histórias dos grandes álbuns de todos os tempos. Compor uma música no violão, à lareira, em um chalé, escrever letras sobre mundos místicos inspirados por algum clássico da literatura, fazer sessões de improviso com os colegas de banda, arriscar gravar uma música com um instrumento novo e diferente que você comprou recentemente, parecem coisas bem triviais, né? E são mesmo. São coisas que fazem parte da história dessa semana e de diversos outros grandes discos, mas não são exclusividade dos deuses dourados, dos vocacionados. A Music Dot acredita que a música deve estar acessível a todo mundo que quiser aprender a tocar um instrumento, ou vários instrumentos, né? A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos e estuda no seu tempo, na sua casa. Ou seja, quando e onde quiser. Não deixa nenhuma dúvida passar em branco e em 10 minutos você já está tocando a sua primeira música. Ou seja, aprender a tocar com base em revistinha de cifras é coisa que ficou nos anos 70, né? Além de tudo, o ouvinte Discoteca Básica ainda tem desconto de 10%. Acesse music.com.br/promoção/discoteca-básica e aproveite. O assunto do episódio de hoje é um dos álbuns mais vendidos da história da música pop, com 35 milhões de exemplares por aí. Apesar disso, é um disco completamente cercado de mistérios e lendas, a começar pelo fato de o álbum não ter um título. É, o aniversário de 50 anos do seu lançamento é uma boa oportunidade de a gente falar desse clássico absoluto. E para isso eu convidei um contemporâneo dele, um dos grandes batalhadores do rock e do progressivo no Brasil na década de 1970, o guitarrista e vocalista da banda O Terço, Sérgio Hinds. Sérgio, aliás, que está lançando o livro O Terço 50 Anos, escrito ao lado de Nélio Rodrigues e lançado pela editora Brasa, que conta toda a trajetória do grupo. Eu e o Sérgio vamos nos debruçar no quarto álbum do Led Zeppelin, o best-seller da banda inglesa, o passo seguinte ao que a gente contou no episódio 7 da primeira temporada do Discoteca Básica, você deve se lembrar. O álbum desta semana está no Hall da Fama do Grammy, está no top 100 dos 500 maiores discos de todos os tempos da Rolling Stone, tanto na lista de 2012 quanto na de 2020. Foi considerado o maior álbum britânico de todos os tempos em 2006 e o melhor de todos os tempos em 2001, segundo votações da revista Classic Rock. Quando a Mojo fez a sua lista de 100 álbuns que mudaram o mundo, o disco dessa semana ficou em 20º lugar. Na falta de um título de verdade, os fãs continuaram a contagem que vinha dos LPs anteriores do Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 e Led Zeppelin 3. Outros preferem chamar o disco de símbolos, por causa dos 4 símbolos místicos no rótulo do disco. Outros gostam de chamar de untitled, sem título. Seja como for, estamos todos falando do mesmo álbum, o quarto LP do Led Zeppelin, lançado pela Atlantic Records em 8 de novembro de 1971. O álbum doravante neste programa, chamado de Led Zeppelin 4. Se Led Zeppelin 3 foi o disco que consagrou a parceria entre Robert Plant e Jimmy Page, foi o disco que transformou o Led Zeppelin numa banda de fato, como aliás você ouviu detalhadamente no episódio 7 da primeira temporada, então dá pra gente começar explicando o Led Zeppelin 4 como o triunfo da visão de Peter Grant. Peter Grant ter virado empresário de uma banda de rock é um daqueles casos de oportunidades mágicas que o sonho de rock proporcionou a um monte de garotos da classe operária na década de 1960. Na verdade, Grant havia trabalhado como leão de chácara no Two Eyes Coffee Bar em Londres no final da década de 50. Na mesma época, e no mesmo lugar em que o Andrew Loog Oldham trabalhava como faxineiro e o Mickey Most trabalhava como garçom. Imagina, dali uns anos, o Andrew Oldham iria trabalhar para os Beatles e depois se tornaria empresário dos Rolling Stones. E o Mickey Most se tornaria produtor dos Animals, Herman's Hermits, Donovan, Jeff Beck Group e Yardbirds, né? A fada da oportunidade deveria adorar a cerveja de lá, né? Bom, Peter Grant começou a se envolver com música como assistente de Don Arden, o temido agente inglês que adorava ser visto como uma espécie de Don Corleone do pop. Mas Peter Grant era muito mais alto, muito mais obeso, muito mais ameaçador e ainda tinha a fama de ter lutado luta livre por mais de um ano na Inglaterra. Ele já cuidava do Led Zeppelin desde antes da banda existir, né? Porque ele cuidava dos Yardbirds. Ele foi o primeiro para quem Jimmy Page telefonou para contar sobre o primeiro e explosivo ensaio com Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones. Grant era astuto, muito bem informado, inteligente e culto, mas não se importava de ser visto como um gangster brutamontes, né? Na verdade, isso até ajudava no seu trabalho. Na mitologia em torno do Led Zeppelin, ou as coisas funcionavam do jeito de Peter Grant, ou, meu amigo, você teria problemas. Foi Grant que decidiu ignorar a A&M e assinar com a Atlantic dos Estados Unidos. Era Grant o grande defensor da ideia de que o Led Zeppelin era uma banda de álbuns e não de singles. Era dele a estratégia de concentrar os esforços da banda na América como forma de repercutir também na Europa. Enfim, Peter Grant foi um dos grandes empresários da história do rock, o quinto elemento do Led Zeppelin, fiel à banda como um cachorro, e cachorro grande. Bom, no final de 1970, este homem estava preocupado. Ele era tático o suficiente para não transmitir preocupação à banda, mas era estratégico o suficiente para perceber que Led Zeppelin 3 podia significar o começo do fim para o grupo. Um álbum majoritariamente acústico, sem uma nova Whole Lotta Love, como a gravadora fazia questão de notar, algo assim havia sido bastante arriscado. Depois das vendas iniciais que levaram o LP ao topo das paradas inglesa e americana, o interesse começou a desacelerar a um ponto que, no início de 1971, ele já havia deixado o ranking, enquanto o anterior, o Led Zeppelin 2, continuava lá. Ou seja, não havia pouca gente achando que o Led Zeppelin havia perdido gás e avançado rapidamente em direção a desimportância. Peter Grant precisava agir rápido e com coragem. Ele abortou a turnê britânica que estava vendendo ali para dezembro de 1970 e convenceu os quatro a retornarem para o estúdio para começar a preparar o seu álbum seguinte. Isso significa que nenhum show foi feito depois do lançamento de Led Zeppelin 3, que havia saído em outubro, né? E nenhuma aparição pública da banda havia sido feita desde que eles foram eleitos a banda do ano pelos leitores do New Musical Express, quebrando inclusive a hegemonia dos Beatles. Isso significava também que o último show da banda na Inglaterra havia sido a apresentação consagradora no Festival de Bath em junho. Grant argumentou que, se eles entrassem logo em estúdio, o grupo poderia se dedicar a compor e a gravar com a calma e a atenção que eles não tinham tido à disposição até então. Eles tanto queriam manter o foco no novo trabalho que recusaram uma oferta de $1 milhão para fazer um show de Réveillon na Alemanha, que seria transmitido por cinemas de todo o mundo. Ninguém falava isso abertamente, mas o espírito era o de que o que a banda fizesse naquele seu quarto álbum decidiria a forma com que o Led Zeppelin seria lembrado na história da música pop. Se como um sucesso efêmero do início dos anos 70 ou se como um dos grandes de todos os tempos. Meu papo com Sérgio Hinds começou tentando entender dele a respeito do que era o Led Zeppelin para ele ali naquele primeiro momento, né, no comecinho da década de 1970. Lembrando que ele e o Led Zeppelin são totalmente contemporâneos. O terço começou também ali por volta de 1969. Então eu perguntei a respeito do primeiro contato dele com a banda e como é que ele ouvia o tipo de som do grupo no período dos três primeiros LPs.
O Led está, com certeza, entre as 10 bandas mais icônicas dessas duas décadas, 60 e 70. Foi uma época muito criativa para o rock e para a música em geral. Acho que era um momento muito experimental, né? As bandas intituladas de rock progressivo nada mais eram do que bandas experimentais, né? A gente misturava o rock, o erudito e a música folclórica, né? As bandas principalmente as da Inglaterra e tal, no mesmo disco, né? E nós do terço, nós misturávamos o rock, o erudito e a MPB. Lógico que esse formato ousado e desprendido incomodava alguns críticos musicais que necessitavam de rótulos e tinham dificuldade em rotular essas bandas. Meu primeiro contato com o Led foi após ouvir muito Beatles e Rolling Stones. É lógico que eu gostei muito, né?
Mal Led Zeppelin 3 havia chegado às lojas, e Robert Plant e Jimmy Page estavam de novo no famoso chalé em Brony Eyre, no País de Gales, para trabalhar nas primeiras ideias para o seu novo álbum. Mas o trabalho começaria para valer mesmo em dezembro, quando a banda se reuniu inteira em Londres, no estúdio da Island Records, para mergulhar no disco mais importante da sua vida, o Led Zeppelin 4. Diferentemente da primeira experiência de Page e Plant no País de Gales, dessa vez o tempo nas montanhas não foi dos mais produtivos. Na verdade, eles avançaram um pouquinho mais em Down by the Seaside, que nem entrou no disco, né? Rascunharam alguns riffs e algumas poucas ideias. Tampouco em Londres, durante o mês de dezembro, as sessões no Island Studio renderam qualquer coisa definitiva. Acontece que eles estavam experimentando um novo jeito de trabalhar, criando o ambiente para as novas ideias surgirem. Eles interromperam os ensaios para o recesso de Natal e Ano Novo e saíram de lá com uma demo, com diversas ideias. Mas decidiram recomeçar no Ano Novo em outro lugar, o casarão centenário em Hampshire, que eles haviam usado em trechos do Led Zeppelin 3, o lugar que ficou conhecido como Hadley Grange. A ideia de Jimmy Page era aproveitar Hadley Grant como parte do ambiente de criação e não apenas de gravação. Ele acreditava que o fato de estarem o tempo todo juntos, no mesmo lugar, isolados e imersos na atmosfera interiorana, conduziria o material que eles estavam escrevendo para uma outra direção. Essa era a parte previsível, né? A parte imprevista chamava-se frio. O Led Zeppelin chegou em Hadley Grant com seus roadies, com o engenheiro de som Andy Jones, com o pianista Ian Stewart, o mesmo dos Rolling Stones, e mais alguns agregados, no altíssimo inverno inglês, numa casa de campo semi-abandonada no meio do mato, com calefação deficiente, úmida e gelada. Reza a lenda que o gerente de turnê da banda, o Richard Cole, foi passar uma noite por lá e ficou tão desesperado de frio que arrancou um pedaço do corrimão da escada de madeira para jogar na lareira. A banda passou 12 dias do mês de janeiro em Hadley Grant, metade deles ensaiando, metade gravando com o estúdio móvel dos Rolling Stones à disposição. O estúdio ficava estacionado do lado de fora da casa, com os cabos enormes passando pelas janelas vedadas com fitas crepe e isolamentos de caixas de ovos de papelão. A comunicação entre a banda, que ficava dentro de casa, e os técnicos, que ficavam no caminhão, era feita por um circuito fechado de câmera e microfone, semelhante aos primitivos sistemas de segurança. Todas as recordações a respeito das gravações de Led Zeppelin 4 são repletas de afeto e de uma nostalgia quase familiar. Aquilo foi o auge do processo de consolidação do grupo no cenário, quando eles ainda tinham o que provar para o mundo e para si mesmos, ao mesmo tempo em que tinham à disposição o tempo e o dinheiro necessários para simplesmente posicionar as peças e esperar a magia acontecer espontaneamente. Bom, e quando a magia começou, meu amigo, ela não parou até que tudo estivesse concluído. O baixista John Paul Jones estava brincando ali com o riff de Tomcat, música do Muddy Waters. Essa aqui, ó. Enfim, estava lá brincando quando Robert Plant começou a cantar, imitando a música Oh Well, do Fleetwood Mac. Essa aqui, ó. I can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Jimmy Page entrou na brincadeira, ajudou a moldar o compasso 3x16. E a letra, cheia daquela lascívia que não se usa mais hoje em dia, foi equilibrada com o título em homenagem a um velho labrador preto que morava em Hadley Grant. Acabou sendo a faixa de abertura do novo disco Black Dog. Da mesma forma, It's Been a Long Time, a música que tinha esse título provisório, começou com as marteladas no piano de Ian Stewart, somadas a uma bateria monstruosa que John Bonham emprestou de Keepanockin, do Little Richard. Acabou virando um delicioso pastiche de rock and roll clássico com guitarras Chuck Berryanas, mas com um peso e uma dinâmica sonora que não poderiam ter surgido antes de 1971. A música acabou levando o título definitivo, simplesmente, de Rock and Roll. Oh, Apesar dessa homenagem ao rock and roll original, né, e a fixação tradicional da banda com o blues americano, o novo repertório, se você reparar bem, tem um acerto de contas importante em relação às raízes britânicas do Led Zeppelin. John Paul Jones chegou a dizer que, até aquele ponto, muita gente ainda achava que o Led Zeppelin era uma banda americana, por causa do sucesso do grupo nos Estados Unidos. Só que dessa vez, eles evoluíram do folk inglês que já estava presente no terceiro disco para referências, por exemplo, à saga Senhor dos Anéis. Em Misty Mountain Hop, que surgiu do piano elétrico de John Paul Jones, Robert Plant fala de uma batida policial em busca de drogas, fazendo uma alegoria com as batalhas nas Montanhas Mágicas de O Hobbit. Agora, se Misty Mountain Hop se vale do universo de Tolkien para defender os ideais hippies de Robert Plant, está em Stairway to Heaven a maior concentração de referências ao universo de O Senhor dos Anéis. Aliás, está em Stairway to Heaven a maior concentração de várias outras coisas. A música que fecha o lado 1 do disco de vinil, uma odisseia de 8 minutos que se transformou num clássico dentro do clássico. A 31ª melhor canção de todos os tempos, segundo a eleição da Rolling Stone de 2004. A melhor música de todos os tempos, segundo os ouvintes da rádio brasileira especializada em classic rock, a Kiss FM. Stairway to Heaven foi sendo pintada aos poucos desde a primeira temporada de Page e Plant em Brony Eyre, um ano antes. Em abril de 1970, por exemplo, Page havia dado uma entrevista ao New Musical Express dizendo que ele estava trabalhando numa música que, pretensamente, uniria o lado acústico ao lado elétrico do Led Zeppelin. Uma longa progressão surgida de guitarras nuas, sem efeitos, que cresceria até que explodisse como num orgasmo. Abre aspas, não quero falar disso porque pode não dar em nada, desconversou ele na época. De toda forma, Page continuou trabalhando nessa tal música em seu estúdio caseiro e só apresentou para a banda em Hadley Grange quando ela já se encaminhava para a forma final. Para a gente ser honesto aqui, o formato de Stairway to Heaven não era exatamente uma novidade em si, né? O Sgt. Pepper dos Beatles fechava com A Day in the Life, que se encaixa perfeitamente nessa descrição. A sequência final de Abbey Road dos Beatles também, e ali as cartas do rock progressivo estavam sendo perfeitamente distribuídas. Mas a gente também poderia incluir nessa lista You Can't Always Get What You Want dos Rolling Stones, ou então Salt of the Earth deles mesmos, ou Aqualung do Jethro Tull, que estava sendo gravada no estúdio da Island exatamente quando o Led Zeppelin preparava as suas demos, um mês antes, ali no final de 1970. A lista de épicos do rock é longa e vai chegar, claro, a Bohemian Rhapsody, mas nenhum deles conseguiu manter a sua mística praticamente intacta por tanto tempo e, ao mesmo tempo, resumir tão bem as diversas facetas de uma banda quanto aconteceu com Stairway to Heaven. Jimmy Page mostrou a música para John Paul Jones logo no segundo dia que eles estavam no casarão. Muita gente desde então tem notado a semelhança entre os acordes iniciais de Stairway to Heaven e um trechinho intermediário no instrumental Taurus, um interlúdio no primeiro álbum da banda Spirit. Isso aqui, ó. Essa semelhança virou até processo judicial nos anos 2000, processo vencido pelo Led Zeppelin. Outra inspiração, digamos assim, né, apontada, é com And She's Lonely, do Chocolate Watch Band. Veja só o que você acha. Knowing that his love is wrong, he keeps on running from the song that will save him from
he's afraid to cry. Well, here's his hand. Why can't I die?
No seu ótimo livro Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, o jornalista Mickey Wall, que não passa o pano nos plágios do grupo, não, ele diz que no caso de Stairway to Heaven, se as apropriações foram conscientes, o que Jimmy Page fez foi o equivalente a pegar uma madeira no quintal do vizinho e construir uma catedral com ela. Seja como for, enquanto Robert Plant e John Bonham bebiam em Hampshire, John Paul ajudava a arranjar o épico de Jimmy Page. E a contribuição dos teclados de Jones é fundamental para a dinâmica final da música. Stairway to Heaven começa como um folk pastoril dedilhado ao violão acústico, com flautinhas e tudo, avança para uma sessão intermediária com guitarra de 12 cordas e aí deságua num hard rock colossal dominado pela bateria assustadora de John Bonham. É uma música progressiva na acepção do termo, né? Como o Bolero de Ravel, por exemplo, com uma melodia memorável. Mas talvez a letra tenha sido seu trampolim para a eternidade, a sua própria escadaria para o céu. Plant escreveu a letra sozinho, em poucas horas, tudo no mesmo dia, a partir do primeiro verso, que segundo ele surgiu quase que espontaneamente. Existe uma senhora que tem certeza de que tudo o que reluz é ouro e ela está comprando uma escada para o paraíso. A partir desse verso, o vocalista construiu uma narrativa surrealista a respeito dessa tal senhora que consegue tudo o que quer sem oferecer nada em contrapartida. A letra é repleta de simbologia pagã, como florestas risonhas, o sopro do vento ou a rainha de maio, né? Mas é também cheia de citações ao universo do Senhor dos Anéis, como, por exemplo, Galadriel como sendo a mulher da letra, ou Valinor, ou os Reinos Abençoados, como sendo o paraíso descrito na música. Assim que Robert Plant terminou a letra, os quatro subiram para gravar em mais um exemplo da nova dinâmica de concentração total que estava imperando em Hadley Grange. E assim, senhoras e senhores, surgiu Stairway to Heaven, uma das músicas mais importantes da história da música pop. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leave. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up. Stairway to Heaven era evidentemente especial, a ponto de ser a primeira letra da banda a merecer impressão no encarte. A pressão da Atlantic para lançá-la em single foi descomunal, mas a banda e Peter Grant foram irredutíveis. Eles temiam que a gravadora fosse cortar a faixa para enviá-la às rádios, e além disso, acreditavam que manter a música apenas no álbum fosse incentivar o público a comprar o disco cheio. Bom, parece que estavam certos, né? Eu perguntei ao Sérgio Heinz, que era filho legítimo dessa mesma geração, a geração do álbum, né? O que, que ele acha desse argumento clássico, o de que Stairway to Heaven deve ser ouvida preferencialmente, se não exclusivamente, no contexto do disco cheio, né? Como a última música do lado A, acompanhando a letra no encarte e não isolada num single. Ouve só a resposta dele.
Eu discordo. Eu acho que Stairway to Heaven é a música, uma das músicas mais lindas do rock and roll, ficou na história, um clássico, né? E sempre vai ser bom ouvi-la dentro ou fora de qualquer contexto.
Antes de a gente voltar para as sessões do Led Zeppelin 4, eu quero recomendar dois títulos das prateleiras virtuais da Storytel, que nessa terceira temporada tem sido um dos patrocinadores do Discoteca Básica. A Storytel é a casa do audiobook na internet e quem gosta de podcast vai adorar audiobook, porque ambos permitem que você injete conteúdo diretamente na sua cabeça enquanto está fazendo outras coisas. Minha primeira dica é Rumble On, Led Zeppelin Speaks, um audiobook de 27 minutos de Geoffrey Giuliano, incluindo entrevistas exclusivas com a banda. Agora, se o seu inglês está enferrujado, a segunda dica é um e-book, um livro digital para ler. E é um livro nacionalíssimo, chama-se Jimmy Page no Brasil, e foi escrito pelo Leandro Souto Maior, a respeito da longa relação do guitarrista do Led Zeppelin com o Brasil. Jimmy Page morou na Bahia, teve um trabalho assistencial no Rio de Janeiro e, para quem não sabe, ele é cidadão honorário do Rio de Janeiro. Mas vai lá na Storytel que você vai descobrir ainda muito mais coisa. E no nosso link você ainda tem 30 dias grátis para experimentar. story.tel/discotecabásica. As gravações em Hadley Grange continuaram até o final de janeiro de 1971. Nunca o Led Zeppelin havia tido a oportunidade de produzir um disco de maneira tão orgânica e relaxada, e, simultaneamente, sem economia de recursos. Por exemplo, uma das novas músicas era uma melodia monocórdica de Jimmy Page, inspirada nos ragas indianos, colorida ali pelo sintetizador de John Paul Jones, num ritmo cruel de 5x8, com trechos em 6x8. Eles já haviam tentado diversas vezes completar a música e nunca ficavam satisfeitos, especialmente por causa da bateria. Se Led Zeppelin 4 estivesse sendo gravado num estúdio convencional, em horários convencionais, é certeza que teriam abandonado a música. Mas nesse novo sistema, numa bela manhã, John Bonham chegou, pôs uma noitada de farra pesada em Londres, ainda com uma lata de cerveja nas mãos. Sob o olhar incrédulo dos outros três, ele pegou 4 baquetas, segurou 2 em cada uma de suas mãos e, em 2 takes, deu vida à música, que, em sua homenagem, ganhou o nome de 4 baquetas, ou, em inglês, 4 sticks. É até injusto dizer que John Bonham brilha em Led Zeppelin 4, e a verdade é que os 4 estão especialmente, concentradamente brilhantes em todo o disco. Mas já que estamos falando no baterista, a sua participação mais celebrada e sampleada, aliás, falamos disso no episódio sobre o Lemonade da Beyoncé, né? É em When the Levee Breaks. Aliás, não tem pouca gente que considera este o grande momento do disco inteiro, adequadamente preservado ali pro final do lado B. Agora, se você for reparar bem no álbum que explode o Led Zeppelin em tantas direções, coube a When the Levee Breaks funcionar como uma espécie de peça de resistência da matriz original da banda, o blues elétrico e pesado, tocado com um domínio de causa, autoridade e fluidez impressionantes. When the Levee Breaks é uma música de 1929 do casal Kansas Joe e Minnie McCoy a respeito da enchente do rio Mississippi, ocorrida 2 anos antes. Essa aqui, ó, é a versão original. If it keeps on raining, levee's going to break. If it keeps on raining, levee's going to break. And the water gonna come. Segundo Jimmy Page, o que transformou a música de um blues elétrico típico naquele monstro de vida própria que a gente conhece tão bem foi a nova bateria Ludwig de John Bonham que ele instalou no saguão principal de Hadley Grange, um salão ali com um pé direito da altura de 3 andares, com 2 microfones suspensos a partir da escada e mais uma câmara de eco Binson italiana de Jimmy Page. When the Levee Breaks acabou sendo não apenas o testamento definitivo da visão do Led Zeppelin a respeito do blues, um dos samples mais usados da história, aí de Beastie Boys a Dr. Dre, e o grande argumento dos que consideram John Bonham o maior baterista de todos os tempos. If it keeps on raining, levee's gone. No início do mês de fevereiro, eles voltaram para o estúdio Island, em Londres, para trabalhar nos últimos detalhes do disco. Foi lá, por exemplo, que Jimmy Page gravou seu solo colossal em Stairway to Heaven, um solo longuíssimo cuja melodia, aparentemente, o planeta Terra inteiro se lembra de cabeça, nota por nota. Foi lá também que Robert Plant decidiu que era preciso uma segunda voz para fazer um contraponto em Battle of Evermore. Aqui, as alegorias tiradas de O Senhor dos Anéis, especialmente na Batalha de Pelennor de O Retorno do Rei, se transformam quase que numa encenação, com Plant interpretando o narrador e Sandy Denny respondendo como o povo nas batalhas. Sandy era a vocalista do Fairport Convention, uma banda de folk celta bastante próxima do Led Zeppelin, mas que agora estava se lançando em carreira solo. Sandy Denny e Robert Plant harmonizam de tal forma em The Battle of Evermore que fica muito difícil imaginar que um dia a música tenha existido sem o dueto dos dois. I hear a voice of thunder down in the valley below. I'm waiting for the angels of Babylon, waiting for the eastern glow. The apples all in the valley, oh, all the seeds of happiness. Ground is rich from tender care. Assim como The Battle of Evermore era o alívio acústico do lado A do vinil, Going to California tinha esse papel no lado B. As duas comandadas pelo violão de Jimmy Page, as duas costuradas pelo bandolim de John Paul Jones, mas Going to California deixava de lado as intenções celtas, britânicas ou hobbitianas, e era mesmo uma declaração de amor da banda à costa oeste dos Estados Unidos. em especial a uma certa, abre aspas, garota com amor em seus olhos e flores no seu cabelo. Uma garota que toca violão e canta. A garota é Joni Mitchell, cujo álbum Ladies of the Canyon era um dos favoritos da banda na época. Segundo Robert Plant, abre aspas, quando você se apaixona por Joni Mitchell, precisa escrever a respeito agora e sempre.
Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair.
O que Led Zeppelin IV teve de orgânico, fraterno e descomplicado em sua gravação, ele teve de enrolado, controverso e debatido na pós-produção. Eles haviam trabalhado em pelo menos 12 músicas, as 8 que acabaram entrando no álbum que você conhece, mais as bases de No Quarter, Night Flight, Down by the Seaside, Boogie with Stu e outras. Em certo ponto, começaram a considerar fazer um álbum duplo para o desespero de Peter Grant, que queria concentrar o poder de fogo e a certeza da banda num disco simples e não dispersar. A ideia bizarra de encaixotar diversos EPs numa só embalagem, obviamente, foi igualmente derrubada. Em 9 de fevereiro, Page, Grant e o engenheiro de som Andy Jones embarcaram para Los Angeles para trabalhar na mixagem do disco no Sunset Sound Studio de Hollywood. O plano era ter as fitas master prontas em uma semana e o disco nas lojas na primavera para coincidir com a primeira turnê inglesa da banda em um ano. Entretanto, de volta a Londres, a banda odiou o resultado. Agora, o Led precisava dividir seu tempo entre os ensaios para os novos shows, as longas tratativas a respeito da parte gráfica do disco e os trabalhos de mixagem que recomeçaram do zero no Olympic Studio de Londres. Aí, meu chapa, foi uma confusão. Os shows eram lotados de músicas novas como Stairway to Heaven, Going to California, Black Dog e Rock and Roll, e a turnê de volta aos clubes, esse é o nome da turnê e o conceito também. A turnê começou e acabou sem que o disco tivesse sido lançado. A banda chegou a tocar Stairway to Heaven ao vivo na BBC de Londres, pro desespero da gravadora. Quer ouvir um trechinho? Ouve aí. Acabou a turnê inglesa, veio a turnê europeia entre maio e agosto e nada do disco novo sair. Jimmy Page passava o tempo que podia, de abril a junho, trabalhando na mixagem de Led Zeppelin 4 e, a partir de julho, na masterização no Trident Studio e também no estúdio da Apple. Além do som do disco, havia agora a questão da embalagem. A banda queria responder às críticas de que era uma obcecada em autopromoção e enviar para as lojas um disco sem absolutamente nenhuma identificação. A situação era tão constrangedora que em pleno palco do Madison Square Garden, em setembro, estamos falando agora de setembro, Robert Plant disse ao público que o disco ainda não havia saído porque eles estavam, abre aspas, tentando conseguir uma capa para o disco que fique como eles querem. Eles, no caso, era a Atlantic Records, que devia ter seus representantes ali na plateia em Nova York. Quando finalmente o álbum chegou às lojas, no dia 8 de novembro de 1971, a banda já havia tocado até no Japão e estava prestes a começar uma nova turnê inglesa. Desta vez não em clubes, mas em grandes arenas. O disco saiu de fato com a sua capa enigmática, sem nenhuma menção à banda na frente, nem no verso, nem na lombada, nem também menção à gravadora, códigos industriais, nada, nada, nada. Uma capa dupla, do lado de fora, uma foto estranha de um velho carregando um enorme feixe de gravetos nas costas, enquanto se apoia numa bengala. Foto esta que Robert Plant comprou numa loja de quinquilharias. E quando você abre a capa, percebe que o retrato do velho está dependurado na parede de uma casa velha em demolição. Os prédios modernos estão atrás, avançando sobre as velhas casas como monstros. O significado é claro, né? O novo esmagando o que é velho. Agora, no gatefold, quando você olha por dentro da capa dupla aberta, existe um desenho estranhíssimo feito com tinta dourada sobre fundo preto de um eremita segurando um cajado numa mão, que pode ser também uma vara mágica, né? E uma lanterna na outra, no alto de uma montanha, com uma pequena vila ao fundo e, mais estranho ainda, um garoto ajoelhado implorando alguma coisa ao eremita. O que significa esse desenho? Como ele dialoga com a capa? Quem é o ilustrador, que só Jimmy Page conhecia e nenhum dos outros três sabia dizer? Será que esse desenho tem alguma relação com os estudos de ocultismo e os ensinamentos de Aleister Crowley? Ninguém sabe. Tudo o que Jimmy Page diz é que o desenho foi ideia dele e que teria sido inspirado na carta do tarô do eremita. A partir desse silêncio, as lendas urbanas se multiplicaram. Quem colocasse a ilustração diante do seu reflexo no espelho veria se formar nas pedras da montanha a cabeça de um cão demoníaco. A foto do velho, da capa, diante do espelho, transformaria os feixes de gravetos em dois chifres. Houve quem buscasse em Stairway to Heaven mensagens subliminares satanistas e a velha obsessão, né, de procurar mensagens ocultas virando o vinil ao contrário. Eu perguntei para o Sérgio Hinds a respeito desse interesse pelo oculto, pelo místico, que era um traço muito presente no rock do início da década de 1970. O próprio Terço, né, tem um disco chamado Criaturas da Noite. Sérgio Hinds tem uma visão muito interessante a respeito da ligação entre o tipo de música que eles faziam e esse tipo de letra.
Eu acho que esse interesse pelo oculto, pelo místico, tinha muito a ver com o estilo das músicas compostas pelas bandas nessa época, né? As músicas tinham várias mudanças de ritmo, harmonia e andamento, insinuando trilhas sonoras de filmes, de mistério. Daí as letras também flertavam com esses temas místicos, né?
Bom, além de tudo isso, ainda havia os quatro símbolos que a banda escolheu para simbolizar os quatro integrantes da banda. E os símbolos estão tanto no encarte quanto no rótulo do LP. John Paul e John Bonham escolheram seus símbolos do livro The Book of Signs, do Rudolf Koch, mas Page e Plant desenharam os deles. O símbolo do vocalista, que é uma pena, tinha a ver com os nativos americanos, com coragem também. O de Page, segundo ele, tinha a ver com invocar e ser invocado. O de Jones tinha a ver com competência e confiança, e o de John Bonham os círculos que representam passado, presente e futuro, ou, segundo algumas interpretações, representa homem, mulher, criança. A verdade verdadeira é que nada parece explicar nada em Led Zeppelin 4, e talvez tenha sido exatamente esse o motivo que levou 35 milhões de pessoas a tentar decifrá-lo por conta própria. O álbum liderou a parada americana e inglesa e ficou no top 40 americano por nada menos do que 3 anos. O disco foi premiado com 23 discos de platina e se tornou o 5º álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos. Abre aspas, quanto menos se diz às pessoas, mais elas especulam, declarou Robert Plant ao livro de Mick Wall. Nunca fizemos pacto nenhum com o demônio. O único pacto que fizemos foi com algumas garotas das escolas de San Fernando Valley. Já é algo próximo de uma explicação. O 4º disco do Led Zeppelin foi lançado pela Atlantic Records no dia 8 de novembro de 1971, em capa dupla, com Inner Sleeve com a letra de Stairway to Heaven de um lado e a ficha técnica do outro. E na ficha técnica, curiosamente, não há menção ao nome dos 4 integrantes da banda, apenas os tais símbolos místicos, que representavam Plant, Page, Jones e Bonham. Primeira vez que o disco tocou no Brasil na íntegra foi no programa do lendário DJ Big Boy, no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro. Ou seja, apenas 11 dias depois do seu lançamento. Existem 2 prensagens brasileiras, as duas com o rótulo da Atco, e as duas chamando o disco de Led Zeppelin 4 em algarismo romano, no selo do vinil. Agora, uma delas tem a capa e o encarte idênticos ao original americano, mas a outra, tchananan, tem a frase Led Zeppelin 4 inédito simultâneo Brasil USA, escrita em letras garrafais. Além de ser uma violência contra a estética original, é mentira, né? Porque o disco só saiu no Brasil em janeiro de 1972, fabricado pela Companhia Brasileira de Discos, a Fonogram. Não foi só no Brasil que essa ideia de um disco sem título e sem crédito não foi muito bem aceita. A edição venezuelana tem os símbolos discretos, em cor laranja, no canto superior esquerdo da capa e Led Zeppelin, escrito embaixo, meio camuflado, em rosa. A versão peruana tem um letreirão escrito The New Led Zeppelin Album, embaixo da foto do quadro da capa. A versão iraniana vem escrito Led Zeppelin 4 em fonte que remete a um carimbo no lado esquerdo do quadro, e na versão francesa está escrito Led Zeppelin em branco no canto superior esquerdo. Mas a capa mais assustadora é a indiana, que parece de um disco pirata. Em 2 cores, vermelho e branco, os símbolos místicos ali no alto e uma tipologia inventada, escrito Led Zeppelin 4 embaixo. Medonha mesmo. É curioso a gente notar que no país natal da banda, a Inglaterra, o processo fabril foi tumultuado desde as negociações até a produção gráfica. Existem pelo menos 8 edições com erros diversos, como, por exemplo, o símbolo da pena de Robert Plant virado de cabeça para baixo, ou então Misty Mountain Hop grafada como Misty Mountain Top, por exemplo. O álbum foi relançado e remasterizado muitas vezes desde a década de 1970. A remasterização mais recente, sempre coordenado por Jimmy Page, é a de 2014, quando toda a discografia da banda foi relançada em edições Deluxe e Super Deluxe. A edição Super Deluxe de Led Zeppelin 4 vem com um CD e um LP, contendo o álbum original e outro CD e LP, de Companion Audio, com mixagens alternativas, as famigeradas mixes do Sunset Sound de Hollywood, com as guitarras mais evidentes, foram publicadas ali pela primeira vez. A caixa ainda inclui um livrão de capa dura com 88 páginas, a capa do álbum em impressão de arte e um código para download do álbum original. Essa aqui, ó, é a versão de Battle of Evermore, antes da adição do vocal, que só foi lançada nessa edição de 2014 do Led Zeppelin 4. A verdade é que não fazia parte da cultura do Led Zeppelin desperdiçar trabalho nem canibalizar a sua discografia com singles. Então, o que não foi aproveitado nas sessões de Led Zeppelin 4 acabou sendo usado no álbum seguinte, o Houses of the Holy, de 1973, e até em Physical Graffiti, de 1975. Há alguns meses, a revista Mojo perguntou a Jimmy Page se ele, como guardião do acervo da banda, tem alguma coisa inédita ainda para mostrar. E ele deu uma resposta ótima, anedótica, mas ótima. Ele disse algo do tipo, claro, né, eu preciso ter alguma coisa na manga pro aniversário de 100 anos do disco. Minha última pergunta para o Sérgio Hinds tem a ver um pouco com isso, sobre a condução de carreira. O Led Zeppelin administrou brilhantemente a sua biografia, driblando as expectativas quando achou que deveria driblar, olhando para a América, por exemplo, ou olhando para as raízes britânicas quando achou que deveria olhar, ou pesando no elétrico, ou pesando no acústico, ou equilibrando esses extremos. Eu quis saber do Sérgio Hinds como é que ele observa esse desenho de carreira, especialmente a partir de um álbum feito, planejado, para unir as pontas, né? Como foi o caso de Led Zeppelin 4. E o Sérgio deu uma resposta bem típica dos fãs de rock mais românticos, aqueles que opõem a criatividade e o mercado, o que, com todas as vênias possíveis, não me parece ser bem o caso do Led Zeppelin. Mas ouve só, afinal, é o Sérgio Hinds falando.
Então, naquela época, as bandas não tinham essa preocupação de marketing, né? Elas simplesmente tinham a vontade de fazer algum trabalho musical e faziam sem consultar as gravadoras. As gravadoras apenas gravavam e lançavam no mercado, né? Acho que por esse motivo também que essas décadas foram tão criativas, né? Os departamentos de marketing, enfim, das gravadoras, elas não influenciavam nada na criatividade das bandas, né? Quando um empresário ou uma gravadora tentava discutir esses assuntos com as bandas simplesmente se recusavam, né, a aceitar a opinião, enfim. A gente era jovem e rebelde, né, nessa época. E a gente acreditava na nossa arte, né? Por isso que eu acredito que o LED 4, o fato de ter vendido mais do que o LED 3, tem mais a ver mesmo com a expectativa dos fãs, né? E não por eles terem pensado ou repensado o que, que eles fizeram com o Led Zeppelin 3, de ter sido um acústico, enfim, que isso daí não foi legal, enfim, pensar em fazer um outro disco para vender disco, eu não acredito que eles pensaram dessa forma, né? Eu acho que foi só mesmo de resolveram gravar um novo disco e partiram para outro negócio, pô, enfim, é isso aí.
Led Zeppelin 4 projetou a banda para um outro patamar, não mais como a sensação do momento, mas no mesmo panteão eterno do pop, ao lado dos Beatles, Rolling Stones, The Who, Elvis e mais dois ou três, dependendo do seu gosto musical. A música da banda se arejou, se desdobrou e se tornou mais polivalente e desafiadora. Sua fase mais criativa e relevante ainda se estenderia por mais 4 ou 5 anos de grandes álbuns, shows e aventuras diversas. O que, sem medo de dar spoilers, garante alguns episódios com a banda em futuras temporadas do Discoteca Básica. A indicação de artista novo deste episódio é quase um desencargo de consciência, né? Porque eu espero sinceramente que você já conheça bem o duo canadense The Blue Stones. O baterista Justin Tessier e o guitarrista e vocalista Tariq Jafar são amigos desde o ensino médio em Ontário, mas o trabalho musical começou a decolar mesmo no início dos anos 2010. Apesar da formação seguir a cartilha do White Stripes e haver muita influência de blues rock, o resultado não tem nada de empoeirado. Pelo contrário, o Blue Stones consegue ser muito pop, radiofônico e contemporâneo e ainda assim manter todas as referências clássicas em seu som. Eles têm 2 álbuns já, o Black Holes de 2018 e o Hidden Gems, lançado em março deste ano. Eu recomendaria para você começar pelo último single deles, Spirit, faixa do álbum Hidden Gems, do duo canadense The Blue Stones. E agora, minha amiga, meu amigo, chegamos ao espaço no programa para conhecer um pouco do que vocês, queridos ouvintes, andam pensando a respeito do Discoteca Básica, em especial a respeito do episódio 10, sobre o A Night at the Opera, do Queen. Essas mensagens foram compartilhadas me marcando nas redes, marca lá R_AlexandreDB, ou então como comentários na comunidade de assinantes do Clube Discoteca Básica, no Hotmart Sparkle, beleza? O Thiago Abreu escreveu o seguinte: esse episódio foi bem nostálgico para mim. Conheci o A Night at the Opera em 2014, no início da minha vida adulta. Não conhecia nenhum álbum do Queen e foi paixão à primeira ouvida. Ouvi sem distrações, na sequência, e foi assim por quase um ano seguido. Ouvi os episódios narrativos de álbuns que você conhece um pouquinho no Discoteca Básica, é legal. Mas quando é um disco que você ama, é algo totalmente diferente. Você vibra cada momento que o Ricardo traz aquele detalhe que faz toda a diferença. Muito obrigado, Thiago. Já o Celso Júnior escreveu assim: quando o assunto é Queen, sou aquilo que você pode chamar de fã chato. Escuto, leio e vejo qualquer coisa, já esperando os erros e pronto para reclamar. Por nada, só porque sou chato mesmo. Não seja tão rigoroso consigo mesmo, Celso. Mas, ele continua, o episódio de hoje está irretocável, perfeito. Parabéns e obrigado. A próxima mensagem é o do João Paiva. Ele escreveu dizendo assim: eu seria assinante do Clube Discoteca Básica mesmo que não tivesse nenhum conteúdo extra, só pelo meu carinho por seu projeto. Ah, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aqui o João Paiva falando? É, isso é que é ouvinte. Continua ele. No entanto, ele diz, todos os conteúdos extras são absolutamente incríveis. O valor cobrado chega a ser módico, perto do benefício. Ah, muito obrigado, João, não só pela mensagem, mas também pelo seu apoio ao projeto. O João, para quem não sabe, né, vocês que não assinam o Clube Discoteca Básica, ele está se referindo a um especial que a gente fez na semana do episódio do A Night at the Opera. Foi um especial a respeito de 10 discos que foram exaltados no ano de 1975, o ano do A Night at the Opera, mas que, por motivos diversos, acabaram sendo esquecidos pela história. Não vou nem falar quais são, porque se você não assina, você não merece saber quais são. Muito bem, João, a gente se encontra lá no Clube Discoteca Básica. O Ricardo Nunes Lima escreveu notando um detalhezinho divertido. Ele diz assim: quero te agradecer por este episódio que você confirmou uma história minha. Eu fui a esse show, o show do Queen em São Paulo, em 1981, né? E falava para todo mundo que em Love of My Life, Freddie Mercury falava Fantástico. E o show foi transmitido depois pela Bandeirantes, pela Band, de onde, imagino, saiu esse áudio. Eu e meus amigos rimos na hora do show pela gafe. Muito bem, né? O Fred fazendo o comercial sem saber do show da vida. Já o Rubem de Oliveira nos escreve diretamente dos Estados Unidos da América, lembrando o seu contato com A Night at the Opera. Eu não tinha fone de ouvido, mas deitava no chão com a cabeça entre as duas caixas do meu estéreo para ouvir The Prophet's Song. Quantas lembranças boas com esse episódio. Valeu, Rubem. Obrigado por escrever, cara. Por último, eu queria dividir com vocês uma mensagem muito interessante do ouvinte Bruno Ramos. Não exatamente sobre o episódio, mas a respeito do programa. Uma mensagem muito emblemática. Abre aspas. Gosto muito do podcast, é o que eu mais escuto. Seu trabalho, sua pesquisa e sua produção são fantásticos. Tenho, porém, uma sugestão. Se possível, para a próxima temporada, põe uma caixinha de sugestões ou enquetes no Instagram com álbuns para nossa escolha. Os álbuns com maior votação seriam os que entrariam na temporada seguinte. Não precisa nem anunciar os vitoriosos para manter o ar de mistério toda segunda às 17 horas. Digo isso porque já estamos bem adiantados na terceira temporada e até agora nada de Bowie, Prince, Black Sabbath, Iron Maiden, George Michael, entre outros. Estou ansioso para que um dia sejam agraciados. Ah, obrigado por escrever, Bruno. Cara, muitas coisas importantes no que você falou. A primeira, a gente está prestes a estrear o nosso novo site e a gente tem diversas ideias de interação com os ouvintes, não necessariamente pelo site, pelas redes sociais, mas enfim, ideias de interação. Enfim, sua sensibilidade está correta, Bruno. Aguardem, aguardem. Segunda coisa interessante para dizer aqui. Sim, nós já estamos trabalhando na quarta temporada e sim, vamos ter algumas decisões importantes para anunciar, inclusive a respeito da pauta. Então, aguardem também. 3. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado, Bruno, para a gente não perder o caráter humano da curadoria do podcast. Falando muito sinceramente, honestamente, adoro as contribuições de vocês. Nunca parem de mandar sugestões. Mas assim, sugestões clássicos da música pop é realmente um problema que a gente não tem, né? Se você for ver a Discoteca Básica da revista Bis, as duas eleições recentes da revista Rolling Stone de 500 melhores discos de todos os tempos, as eleições da Mojo, os livros tipo 1001 discos para ouvir antes de morrer, etc. Isso aí é material farto para anos e anos e anos de podcast, né? E os favoritos do público das redes, a gente sabe pelo número de views, pelos algoritmos, né, nas plataformas. Entretanto, a ideia do podcast, o conceito da raiz do Discoteca Básica, é justamente a gente preservar ou talvez reinaugurar a relação humana entre a gente, especialmente na nossa capacidade de falar também de discos que estão fora do radar de vocês. Então, essa ansiedade que você menciona, ela é muito própria do ambiente virtual, né? Esse ambiente de rolagens infinitas, de serviços à disposição 24 horas, de ultra personalização, de algoritmização da vida, né? E é muito da raiz do projeto do Discoteca Básica tentar romper esse processo. E com isso eu não quero dizer que a participação de vocês não seja não só bem-vinda, como fundamental, né? E vocês enviam sugestões, quem frequenta ali minhas redes sociais vê as sugestões e elas são sempre consideradas, mas a gente precisa só tomar muito cuidado com essa relação humana e não algoritmizada entre a gente, tá ok? Mas, cara, muito obrigado pela sua mensagem, muito inteligente e muito perspicaz da sua parte, haja visto a quantidade de sintonia entre o que você falou e o que a gente já está fazendo para a quarta temporada. Beleza? Muito obrigado, um abração. E aqui a gente encerra o 12º episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gosta desse projeto, compartilhe o podcast nas suas redes sociais, comente, espalhe por aí. Você vai se surpreender com a quantidade de gente bacana que ainda ama música hoje em dia e gosta de conversar sobre música. Para fazer parte do nosso clube de apoiadores, entre em clubediscotecabasica.com/assine e aproveite os 30 dias grátis de degustação. Fica aqui também o nosso lembrete de que está no ar o podbook Tudo é Música, uma série completa de 10 programas baseados no meu livro Tudo é Música, apresentada por mim e pelo amigo Guga Mafra. Para ouvir, você baixa o aplicativo Podbook de graça, confere lá o link na descrição do episódio e compra pela bagatela de $3.99 a série completa. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. O meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jomori faz pesquisa e redação. O Beto Aragão, a edição, e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem para mais um álbum básico para a sua discoteca.
Tudo certo.
Parasol.